que eu dou um passo, o mundo sai do lugar.
Boa noite, Taubaté. Boa noite, Vale do Paraíba, terra do mentira nessa Pindaíba. E como tá a Pindaíba por aí? Não é fácil ser brasileiro, hein? A gente tem que lutar todo dia pra não entregar os pontos. Fala aí. E se você é mulher, então? Nossa senhora, haja fôlego. Mas o Bora Pedalar, que não tá pedalando, vem aqui dar uma força pra vocês. É isso aí. Semana passada eu tava só o pó da rabiola. E só depois eu fui sacar o porquê. É, eu tava na TPM. Tava na TPM. Ô, coisa linda é a TPM. A TPM que significa traz pra mim. Traz pra mim, TPM. Traz pra mim, aí você completa a frase, entendeu? Traz pra mim um chocolate, traz pra mim uma louça bem lavada, uma pia bem limpinha, traz pra mim uma paz interior. É isso que a gente precisa, paz. E como este mês é o mês da mulherada, essa é a última quinta-feira desse mês lindo, então vamos finalizar com chave de ouro, a chave do sagrado feminino. Uhum. Eu vi aqui um post muito legal do Sesc Bertioga falando dos treinos e da fase menstrual. Menstrual, falou menstrual, meu Deus. Olha que louco. Vocês vão ver. Quando a gente está na fase menstrual, do primeiro dia até o final da menstruação, os nossos hormônios têm uma baixa de estrogênio e progesterona. Daí a gente fica super cansada, com cólica, o seu organismo está focado em limpeza. Então os exercícios indicados são caminhada, dançar ali, movendo o quadril, evitar ficar de ponta cabeça, né? Daí na fase pós-menstrual, acabou a menstruação até a ovulação, os hormônios começam a produzir estrogênio e progesterona a milhão. Aí, além de liberar a noradrenalina, não confunda com a sogra da Dudalina, não, é noradrenalina. Nessa fase, os hormônios estão motivadores, você se sente disposta, daí a indicação de exercícios vai de musculação com peso moderado e com pouca pausa. Então é mais giradão, assim, no giraia, corrida, ciclismo, surf, step, treino de luta com corda e por aí vai. Na fase ovulatória, que você está fértil, que é entre o 12º e o 16º dia do ciclo, os hormônios estão no pico de estrogênio e testosterona. Ah, nesses dias você tá super poderosa, autoconfiante, animada, você quer matar os chefão assim no soco, então bora treinar pesado, bora marombar. Na fase pós-ovulatória, aí você tem uma queda de estrogênio e um pico de progesterona. Você ainda se sente disposta, então continua marombando.
Meu Deus.
Pedala pesado, minha filha. Aí já na fase pré-menstrual, famosa TPM, que é no dia 25, 28 ali do ciclo, daí a progesterona tá em queda, você se sente só o pó.
Morri!
Cansada mesmo, seu organismo fica loucaço, tudo bagunçado, então as atividades indicadas são pilates, exercícios de respiração, atividades mais moderadas, entendeu? Tudo isso pra explicar pra vocês o quê? Que a mulherada vive em ciclos. Nós somos assim, um dia a gente tá só o pó, no dia seguinte, a gente acorda como se nada tivesse acontecido e temos a força de uma leoa. Na verdade, né, a gente não conhece o nosso corpo direito. Isso é muito triste, porque se a gente sabe exatamente em qual momento do ciclo você tá, você vai saber por que você deu uma resposta mais mal educada.
Surprise, motherfucker!
Ou por que você tá se sentindo tanto. Então, a gente pode se organizar ali melhor de acordo com o ciclo. Olha só. Ah, eu nunca tinha pensado nisso. Até tomadas de decisão, gente. Isso é muito importante. Porque como a mulher tem esse lance dos hormônios, se a gente for tomar uma decisão no dia que a gente tá mal, provavelmente a gente vai tomar uma decisão que a gente não ia tomar de quando a gente tava bem. Então, isso tudo influencia a nossa vida. Então, a gente precisa conhecer o nosso corpo direitinho. Como assim? O que falta é a gente ter esse olhar mais natural pro nosso corpo. Porque, afinal de contas, é natural. É o nosso corpo e a gente sangra. E falar em sangra, eu vi um filme muito lindo que tá ganhando vários prêmios. É um curta brasileiro com direção feminina e é muito orgulho esse filme. Ele se chama Carne, a direção é da Camila Cater e eu vou colocar um trechinho que me deixou muito emocionada. Se liga.
Depois de uns 3 anos, mais ou menos, o meu professor de história da arte estava explicando sobre as bonequinhas pré-históricas chamadas Vênus, né? O homem até então observava que a mulher era um animal que sangrava e não morria. E que, portanto, ela tinha algum tipo de mistério, algo de místico, algo de sobrenatural, né, que regia o corpo. Aí deu um clique sobre menstruação, que na época eu falei, gente, realmente, a gente sangra e não morre. E... sei, achei muito bonito, me senti pertencente, me senti acolhida naquele momento, enfim. foi mais ou menos esse o processo até chegar onde a gente tá hoje. Tá lindo.
Gente, é muito incrível essa fala, né? A mulher sangra e não morre. Nós somos mágicas, nós somos poderosas e místicas. Ah, dá licença! Pena que o ser humano perde a cada século, né, a sua essência interior, mas basicamente somos mulheres e temos muitos segredos por descobrir ainda, só que muita coisa é tabu. Por exemplo, ó, um exemplo besta. Quem aí já ouviu falar de coletor menstrual? Ai, meu Deus, agora menstrual de novo! Gente, o coletor, aquele copinho de silicone que hoje em dia, graças a Deus, tá super bem aceito. Esse copinho, sabe? Esse copinho, ele foi inventado, desenvolvido, sabe quando? 1935, 86 anos atrás, senhoras e senhores, a dona da invenção é a americana Leona Chalmers. E sabe por que não deu certo naquela época? O copinho que ela desenvolveu era de látex. E por causa da guerra, os caras tiveram que usar todos os látex e aí faltou, né, pra ela produzir e fazer o esquema dela. E uma coisa que atrapalhou muito, porque ela queria fazer muito marketing, queria vender o negócio. Só que ela não podia falar nas propagandas a palavra vagina e menstruação. Mas é isso, galera. O copinho é sensacional. Eu uso há mais de 4 anos, parei de sujar a natureza, deixando de usar absorvente, essas coisas chatas. E a parada é muito confortável, muito limpa. Você esquece que tá naqueles dias, entendeu? Muito da hora. Se você aí tem dúvidas sobre esse assunto, sobre o copinho, quer trocar uma ideia? Fala comigo lá no Instagram da Rádio Peba, manda um direct lá e a gente desenrola isso aí. Porque se for para ajudar a natureza e a mulherada, eu tô dentro sempre. Fechou? Então esse foi o mês das minas, né? E como diria a nossa musa Elis Regina, são as águas de março, deixando o verão. Foi um prazer falar desse ser tão único e tão complexo que ainda vive nas amarras desse sistema lixo patriarcal. Mais devagarinho a gente vai saindo e mostrando que tudo que a gente quer é igualdade e liberdade. Uhum. E pra encerrar, vamos ouvir as divas? Vamos, sim senhor. Bora ouvir Nina Simone com Ain't God No, que ela fala basicamente que aqui nessa terra ela não tem nada. Que o que ela tem, ninguém pode tirar dela, a não ser que ela queira. Que é o seu corpo, sua risada, seu cabelo, seu cérebro, seu sorriso, sua liberdade e seu coração. Ai, essa música é muito linda! Ai, ai, depois vamos ouvir Suzy 4 com 48 Crash. Uhum. E pra fechar, a minha xará Debbie Harry do Blondie, que vai cantar lindamente Heart of a Glass. A Debbie Harry sempre foi muito rock and roll, já fez de tudo um pouco. Ela tocava nas quebradas lá de Nova York, no CBGB. Tocava o Ramones, Iggy Pop, esses doidos. Mas ela já foi garçonete, trampou em TV e antes de fazer esse sucessão com a música, ela já foi coelhinha da Playboy, ou seja, o mundo dá voltas, né, meu povo? E a música é libertadora. E só pra vocês saberem, o nome da banda Blondie é quase que uma vingança, porque a Debbie é muito gata e sempre teve um toscão, assim, mexendo com ela. Sabe aqueles, hey Blondie, hey Blondie, que é mais ou menos assim no Brasil, seria, hey Lourinha, hey Lourinha. Muito zoado, né? Ela foi lá, pegou essa raiva e se tornou esse ícone pop da nossa era. Chupa o universo! Então é isso, minha gente, acabou esse programa comprido e lindo, mas eu precisava falar essas coisas pra vocês, principalmente pra mulherada. Uhum. Um beijo no pulmão de vocês. Separa o chocolate e o brócolis para as parceiras que estão na TPM. E... tchau! Uau! Ain't got no
too late.